Hoje convido o vereador Pastor Elias para fazer a aferição de quórum.
Bom dia a todos, aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Mauro José Severiano, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias Ferreira, vereadora Thaís Souza e vereadora professora Geli, vereador Pastor Ederson, vereador Fernando, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico tirado de Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos do mundo. Ó Senhor, dai-nos a salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Palavra do Senhor.
Passo a palavra ao secretário para proceder à leitura da síntese anterior, bem como projetos e correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos. Leitura da síntese da ata da 83ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que fizesse a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz, pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Hamilton Filho, Jean Carlos, Antônio Gomide, Mauro Severiano, Jackson Charles, Teles Júnior, Elisier José Borges. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Domingos Paula, pastor Elias Ferreira e Leandro Ribeiro. O senhor presidente deu as boas-vindas ao coronel Adailto Florentino, deputado estadual eleito, e o convidou a se assentar junto à mesa diretora e a dirigir uma palavra aos vereadores. Convidou o vereador Mauro Severiano para dirigir um agradecimento em nome dos vereadores. Usou a palavra pela ordem também o vereador Luzimar Silva. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 108/2018, de autoria do vereador João da Luz, que institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal às Comunidades Terapêuticas. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto em pauta, projeto de lei ordinária 111/2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera a lei número 3.976/2018, que institui no âmbito de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores dos Animais e da Outras Providências. Projeto também aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto de resolução 124/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui a solenidade de honra ao mérito farmacêutico com entrega de certificado Marlene Ramos Vasconcelos e da Outras Providências. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. E em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 135/2018, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Cláudio Dorrego Luna e da Outras Providências, aprovado com 21 votos favoráveis e unanimidades presentes. Segundo projeto de decreto legislativo 140/2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que concede título de cidadania anapolina ao senhor Denilson Ferreira e da Outras Providências, aprovado com 21 votos favoráveis e unanimidades presentes. E por fim, terceiro projeto de decreto legislativo 141/2018, também de autoria do vereador Hamilton Filho, que concede título de cidadania napolina ao senhor Carlos Albino de Rezende Júnior e dá outras providências. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidades presentes. Houve votação de moção de apelo e de aplauso. Houve ainda votação de requerimentos e indicação. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Leandro Ribeiro, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de dezembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 155/2018, de autoria do vereador João da Luz, que considera de utilidade pública municipal a Casa de Apoio Uiceana e dá outras providências. Retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, ainda no pequeno expediente, quero cumprimentar a senhora Raquel Antonelli, o pastor Oendo, que está aqui, todos os demais que estão aqui acompanhando a sessão nessa manhã, e passar a palavra ao vereador Tere Júnior.
Senhor presidente, membros desta casa, quero fazer um cumprimento especial aos nossos telespectadores, aos ouvintes. Quero cumprimentar o plenário na pessoa dos nossos colaboradores da Secretaria de Educação e também aos nossos visitantes na manhã de hoje, na pessoa do pastor, segundo vice-presidente do Campo Madureira em Anápolis, pastor Wender Antonelli. Quero, nesse momento, presidente, professora Geli, presidente da Comissão de Educação dessa casa, colocar a nossa moção de aplauso nessa manhã a esta equipe tão importante para o desenvolvimento de importantes projetos que foram em 2018 executados por essa secretaria. A exemplo do evento Inovação e Cidadania, segunda Olimpíada Digital de Matemática, Matemática para a Cidadania, elaboração do dossiê da educação fiscal. Iniciativas, senhoras e senhores, como essas, funcionam como motores para valorização e incremento da cultura educacional na região. Logo, há essa necessidade, Pedro Mariano, de ser aplaudidos com veemência. O evento Inovação Cidadania representa a culminância de alguns projetos desenvolvidos em 2018 pela Prefeitura Municipal de Anápolis, por meio da Secretaria da Educação e da Secretaria da Fazenda, e aqui eu quero fazer menção do importante trabalho, brilhante trabalho, o secretário Alex Martins tem feito e aqui será representado nesse dia. A segunda Olimpíada Digital de Matemática foi desenvolvida pelo vereador Fernando Detran, para os alunos do ensino fundamental das escolas, da rede municipal de ensino de Anápolis, com o intuito de promover a difusão da cultura matemática e cidadã. Já o projeto Mauro Severiano, Alunotec, teve como finalidade formar alunos monitores para disseminar o uso das tecnologias digitais em sala de aula. A proposta envolveu a temática educação fiscal, a importância dos impostos para o bem comum, um tema tão discutido nessa semana pelos incentivos fiscais. Com o projeto A Matemática para a Cidadania, líder Jackson Charles, houve a formação de docentes e o reconhecimento das iniciativas dos professores de matemática do exercício da atividade docente por meio de um concurso para premiar os 3 melhores projetos desenvolvidos com a temática educação fiscal. Por fim, Por meio da revista Nápoles Digital, foi elaborado um dossiê com a temática Educação Fiscal. Essa edição especial do periódico representou a compilação de 7 artigos científicos, com autorias de professores da nossa rede municipal e professores também de importantes universidades. E nesse dia, presidente Hamilton, secretário Leandro Ribeiro, nós queremos aqui entregar e certificar com moção de aplauso a diretora Raquel Batista e também a Beatriz Rezende Souza, representando os servidores que compõem a Secretaria de Educação, o André Wesley Silva, representando todos os participantes da 2ª Olimpíada Digital de Matemática, Mari Aurora da Costa Marcon, representando a todos os participantes do projeto Alunotec, Olira Saraiva Rodrigues, representando os participantes da revista Nápoles Digital, a Ismênia Maria de França, representando a Olimpíada Brasileira de Astronomia, OBA, o Tiago Pereira, representando a Primeira Feira de Ciência e Tecnologia, Juliane Menezes Silva, representando o concurso Educação Fiscal. E convido o nosso presidente, presidente da Comissão de Educação, professora Geli, assim como demais membros dessa casa, vereadores também que quiserem participar, para, no hall de entrada dessa casa, a gente fazer, segundo a orientação do cerimonial e da Casa Legislativa, a entrega dos certificados a estas pessoas que honram nesta manhã com a sua presença. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Fiquem aqui os cumprimentos dessa casa a toda a equipe, né, capitaneada pela Raquel. Que Deus possa continuar abençoando a vocês, né, além da Raquel, a Beatriz Rezende, né, o André Wesley Silva, a Mária Aurora da Costa, Olira Saraiva Rodrigues, a Ismênia Maria de França, Tiago Pereira Caroca, a Juliane Menezes Silva. Certamente ações como essa são importantes, estimula a competição, estimula realmente a vontade do aluno de melhorar, estimula realmente a vontade do aluno de poder ganhar, e assim, para ganhar precisa estudar, e certamente isso fomenta o conhecimento e fomenta as boas práticas na educação. Então, parabéns a vocês, é uma satisfação para a Câmara estar prestando essa homenagem a cada um de vocês envolvidos nesse processo, e que essa homenagem sirva realmente primeiro de reconhecimento e depois de incentivo para continuar trabalhando, continuar realmente fazendo as boas práticas, inovando e levando realmente ações como essas e outras para poder cada vez mais desenvolver o ensino na Napolino, principalmente na rede pública. Então, parabéns a vocês. Passo a palavra agora para a vereadora Thaís Souza e a condução da sessão, o vereador Leandro Ribeiro.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa que nos acompanham, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz na tribuna nessa manhã, senhor presidente, eu não poderia deixar de vir aqui expressar o meu repúdio e a minha indignação com a rede de hipermercados Carrefour, principalmente da rede de Osasco, em São Paulo, que essa semana cometeu um ato bárbaro e cruel com um animal que estava ali morando nas redondezas. Eles atraíram esse animal com uma isca, com a comida com veneno, e espancaram esse animal até a morte. Isso é um ato que tem que ser repudiado em nosso país, até porque não podemos aceitar essas formas legalizadas de maus tratos, até porque é uma rede de hipermercados que teria que estar dando exemplo, não está fazendo o que fizeram. Esse ato comoveu ativistas, artistas, um ato que tem trazido grande repercussão nas redes nacionais. Então, não poderia deixar de vir aqui trazer minha indignação, e nós gostaríamos de entender por que as pessoas ainda fazem isso, atos cruéis, atos banais. Os animais estão nas ruas por culpa da população, por falta de incentivo do poder público, por falta de políticas públicas eficientes, e acabam pagando, né, por isso, por atos de crueldade, até porque no nosso Código Penal isso é um crime de menor potencial ofensivo, né, 3 meses de detenção, 3 meses a 1 ano de detenção. Então, infelizmente, nós não temos leis que façam cumprir os direitos dos animais. Até porque nós temos pesquisas científicas que comprovam que as pessoas começam, principalmente os psicopatas, a fazerem crueldade com os animais para depois partir a fazer crueldade com as pessoas. Então, com certeza, isso é um ato que nós temos que repudiar, nós temos que lutar para que não aconteça. Até porque ontem eu estive em contato com o delegado Bruno Lima, que está conduzindo esse caso na delegacia de Osasco. Ele foi deputado estadual eleito, ele também é do PSL. E com certeza o Estado de São Paulo não vai aceitar esses atos cruéis. E que isso sirva, não só para o Estado de São Paulo, mas para o país inteiro, para o Estado de Goiás, que nós devemos tratar os animais com respeito, com dignidade, atendendo ao direito constitucional, garantia que eles têm lei, tanto constitucional quanto infraconstitucional. Até porque também um grande jurista, que é o Fernando Capês, também está à frente desse caso, irá denunciar o Carrefour por maus tratos, omissão de socorro e danos morais coletivos. Então, que isso sirva de exemplo para outras redes de supermercados, para outros estabelecimentos comerciais e para o próprio cidadão, que costuma fazer atos de crueldade, de maldade aos animais. E que nós possamos cada vez mais trazer isso à tona e que o respeito aos animais e às leis sejam cumpridas, até porque precisamos de punição mais severa. Então, quero aqui deixar o meu repúdio a essa rede de hipermercados e que isso sirva de reflexão para eles e que, a partir do momento, eles possam auxiliar organizações que façam trabalhos com os animais abandonados. Bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado e abro o grande expediente. Já inscrito, vereador Pastor Elias. Pastor Elias está finalizando a homenagem e já encaminha para fazer uso da palavra no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero cumprimentar também os nossos ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa São Francisco e em todos os meios de comunicações. Senhor presidente, nesta manhã eu faço uso aqui do grande expediente. Eu estou aqui para fazer um pedido à nossa Secretaria de Esporte, ao nosso prefeito, Roberto Naves. Eu já tive o privilégio de conversar com ele, mas nós não nos inteiramos muito do assunto. É sobre o esporte, o basquete. Após ser procurado pelo então senhor Moisés, que é hoje o presidente da ABA, da Associação de Basquete de Anápolis, associação essa que desde 2006 ela existe no nosso município de Anápolis, Luiz Lacerda. Mas após 2017, o basquete vem enfrentando dificuldade. E é um esporte, Luiz Lacerda, como eu milito e busco também ações em prol da saúde, da educação, eu estou aqui hoje para pedir apoio ao prefeito, pedir apoio à Secretaria de Esporte para o basquete da nossa cidade. Foi feito agora um convênio entre a prefeitura e o vôlei, né, o Dante, e que eu achei muito importante, mas eu disse para o nosso prefeito, por que não nós também não darmos apoio para o basquete aqui de Anápolis? A Associação de Basquete de Anápolis, a ABA, foi criada no ano de 2006 com o propósito de trabalhar e ensinar o basquetebol para a criança a partir dos 7 anos de idade, sendo que um de nossos objetivos é oferecer prática dessa modalidade com um compromisso de inclusão social, rendimento profissional, aonde as crianças e adolescentes de várias classes sociais de diferentes partes da cidade praticam o esporte com responsabilidade e com comprometimento. A ABA atualmente funciona em 2 períodos, matutino e vespertino, aonde a meta era de atender 250 alunos das categorias do sub-7 até os 18 anos de idade. Então, a partir de 2010, foi firmada uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a Associação de Basquete, onde todas as crianças pudessem ter livre acesso ao aprendizado através deste programa. Participamos de diversos campeonatos municipal, estadual, nacional, de clubes, onde foram formados vários jogadores para o mercado nacional, como Carlos Neto, que hoje está no Araraquara, em São Paulo, Aaron Pires, Mike Tony, presidente Prudente São Paulo, José Carlos, está hoje no Palmeiras, em São Paulo, Lucas Gato, está no Universo, em Goiás, Gabriel, Elias e Matheus Batista, na Seleção Brasileira Sub-15, Isabela Costa, está no Sport Recife, no Pernambuco, Gerciane Araújo, está em Barreto, São Paulo, 2 atletas principais jogadoras no país onde atua, na Europa, nos Estados Unidos, né? Também na WNBA. Tiago Pedro está em Franca, São Paulo, desde 2014. Uma das maiores escolas de basquete da América do Sul. Matheus Popolini está no Flamengo. Joel Silva no Ceará. E atleta que joga a Liga de Desenvolvimento do Basquete da América do Sul. Então, a ABA continua com seu maior foco, que é formar bons atletas e bom cidadão, para que leve mundo afora o nome da instituição formadora, assim como o nome de seu técnico e mentor, bem como o nome da sua cidade de origem, é que é a nossa querida Anápolis. Portanto, senhor presidente, eu estou aqui hoje fazendo uso do grande expediente para pedir que o nosso prefeito, prefeito Roberto Naves, possa abrir as portas juntamente com a Secretaria do Esporte, e ajudar o basquete aqui de Anápolis. Aliás, está em disputa agora no Campeonato Goiano. Eu fui informado que está disputando no Campeonato Goiano. Alguém de vocês aqui, dos vereadores, já conheceram e conhece o trabalho feito pelo moço chamado Moisés, que luta incansavelmente. O que eu acho bom, Luiz Lacerda, é que nós poderemos se abrir essa porta para que coloque o basquete aqui dentro do nosso município, insira ele também dentro da Secretaria de Esporte, dê apoio para ele. Nós vamos tirar muitas crianças das ruas, porque cada um gosta de um tipo de esporte, mas o basquete tá, até então está esquecido. E eu quero fazer um pedido veementemente ao prefeito Roberto Naves e ao secretário de Esporte, o Erivelso, né, que trabalha na cultura, e também o nosso secretário aqui do esporte, me passou o nome agora, que abrisse as portas para ajudar o basquete. Ele sofre muito.
É o Kim.
É o Kim. E eu conversei com o Kim, mas se não tiver uma porta aberta do lado do nosso prefeito, não tem como ele fazer nada. Então eu queria pedir, como o prefeito abriu as portas para o Dante no vôlei, que abrisse as portas também para o basquete. São muito bom e importante o trabalho que o basquete traz para a cidade de Anápolis. Porque quando é feito e tem uma divulgação ampla, pastor Ederson, vem pessoas que hospedam nos hotéis, a movimentação é grande, e quando tem uma mídia bem forte que trabalha, lotam os ginásios, os estádios ficam lotados, porque o povo gosta. O povo gosta. E é um trabalho muito importante. Portanto, eu não poderia deixar de repassar o pedido desse povo que trabalha, que luta em prol do basquete aqui na nossa cidade. Porque eu acredito que tudo que contribui para o esporte é tirar as crianças das ruas, é tirar os adolescentes das ruas e ajudar também as nossas crianças. Uma parte ao Antônio Gomide.
Pastor Elias, parabéns pelo pronunciamento. E essa questão do esporte
ela é extremamente importante em nossa cidade. A nossa cidade, ela cada vez mais está violenta, nós estamos aí com muitas mortes violentas, e nós sabemos que um dos motivos de nós fazermos o desenvolvimento social, a cultura e o esporte jogam um papel muito importante para podermos fazer esse trabalho para diminuir violência nos nossos bairros. Eu quero aqui parabenizar o pronunciamento do senhor, falando especificamente sobre a questão do basquete, que nós temos referência de vários atletas que foram desenvolvidos pelos programas da prefeitura e que, obviamente, têm dado alegria para a nossa cidade. Agora, é importante um pronunciamento como o senhor faz, a questão da Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta, que já existia e aqui foi reformulada, aprovada, até o momento não foi paga em nenhuma atividade. Então é importante que a gente possa, também no basquete, fortalecer o basquete. Por quê? Porque são incentivos dessa forma que você vai qualificando e você vai sponsorizando cada vez mais as pessoas que estão à frente, tanto como técnico, formador, mas também vai estimulando as escolas. Então a Secretaria de Esporte, nesse momento, ela joga um papel importante para fazer das 17 modalidades que nós temos, que possa incorporar a Bolsa Atleta, como uma atitude real da Prefeitura em beneficiar e facilitar a vida desses atletas que se destacam nas modalidades, como o senhor coloca aí a questão específica do basquete. Mas parabéns pelo pronunciamento e pela lembrança.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. É muito importante, sim. Eu luto por muitas partes de saúde, educação, de segurança, mas eu não poderia deixar também de dar uma ajuda àqueles que pedem, que vem ao gabinete, que liga, para que nós lutamos junto da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, para dar o apoio ao basquete da cidade de Anápolis. Portanto, fica aqui meus agradecimentos, são essas minhas palavras e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Pedro Mariano. O vereador Pedro Mariano vai dividir seu tempo com o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, bom dia. Ontem a gente chegamos de Jacó encerrando, mas o senhor pediu estar representando essa casa lá na Vila União, no Colégio Luiz Bisinotto, onde estava também o vereador Domingos de Paula, o vereador Luzimar. Ontem eu estava fazendo uma reflexão, Elino, nesses 10 anos do governo aqui, foi investido somente no bairro Paraíso para cima, na educação, é um investimento muito bom, que foi construído nesse período de 4 anos lá, 10 anos de ali, que a área forte da educação, foi construído 4 ginásios nas escolas, no Rodolfo Canã, Márcio Romeu Costa, no Luiz Bisinotto, na escola Napolino de Faria também, uma escola nova, padrão. E então a gente fica também a construção da escola Napolino de Faria. E ontem foi também inaugurado lá a renovação do Colégio Luiz Bisinotto com ar-condicionado, né, o quadro mudado. Isso é um investimento. Eu acho que o governo desses 10 anos em Anápolis, ele preocupar muito com a educação. Um país que saiu e cresceu quando investe na educação. Um estado melhor é na educação e o município. E a Anápolis tem dado esse exemplo nesses 10 anos ali. A gente tem realmente reconhecer, principalmente aquela região, né? Ganhou uma escola, está ganhando outra escola nova, enquanto o estado não fez investimento nenhum nesses 10 anos, 15 anos, viu, pastor Éder? Então, é a gente comemorar, é aplaudir, né? Muitas vezes a gente sobe aqui criticando e tal, mas, senhor vê, 4 ginásios, uma benção, né? Foi beneficiado dessas escolas, que eu citei o nome, e agora foi construída nesse período também a escola Napolino de Faria, uma escola padrão também, que é um exemplo, tem campo gramado, Leandro, o senhor que é de esporte, o meu antecessor estava falando em esporte, lá tem um gramado e um ginásio, tudo, né, conjunto da escola. E também agora, construindo a escola Napolinha, a escola Cecília Meirelles, eu acho que pela obra, o andamento das obras, eu acho que até o ano que vem, meio do ano, eu acho que vai estar entregando aquela escola, Cecília Meirelles, os alunos que ali, a escola já existe, mas em locais alugados, mas definido, eu acho que o ano que vem já vai estar, não locais locados, mas o próprio colégio, um colégio padrão também. Então a gente está aqui, por esses 10 anos, reconhecendo os governos que foi feito, os ex-prefeitos e o atual prefeito, um investimento muito grande naquela região, e quem ganha com isso a região, e também os moradores, os alunos, que hoje a gente combate a violência é através da educação.
Uma parte,
então,
vereador.
Quer, sim, uma parte.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Só para parabenizar o prefeito Roberto e toda a sua equipe de educação, o secretário Alex Martins, que nós sabemos que a educação é o alicerce e a base de tudo. Se nós conseguimos dar educação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, no futuro nós iremos ter cidadãos melhores, mais qualificados para o trabalho, e tirando eles da rua, dando educação, ensinamento, no mínimo o básico, nós teremos aí jovens no futuro bem melhor para a nossa sociedade. Então, fica aqui os parabéns ao secretário Alex Martins, ao prefeito Roberto Naves, por essa reinauguração dessa escola agora no novo formato, formato moderno, futurista, para dar mais qualidade de ensino e mais conforto aos alunos. Esperamos que depois dessa venha mais escolas reformadas, ampliadas, com foco no conforto para os alunos e os professores, que são os mestres do ensino do nosso município. Obrigado pela parte.
Obrigado, Leandro. E também tem um projeto secretário de ampliação de mais 10 escolas, reforma de 10 escolas. Isso é importante quando os governos municipais, enquanto os governos estadual e federal não pensam nisso, os governos municipais nossos estão dando prioridade também. O importante é a educação no nosso município de Anápolis. Devolvo a palavra, porque o meu sucessor vai ser o Luiz Lacerda, aqui nos outros 5 minutos.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do tempo do vereador Pedro Mariano, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, novos pares, cumprimento também toda a mesa, pessoas que nos acompanham aqui hoje, imprensa, aqueles que nos acompanham aí através das nossas emissoras. Obrigado, Pedro Mariano, por ter cedido aqui parte do seu tempo. Mas, senhor presidente, para falar aqui de um assunto, inicialmente, em relação ao que disse aqui o nosso orador, vereador Pedro Mariano. É verdade, Pedro. Hoje a educação aqui em Anápolis é reconhecida, temos uma sequência boa aí, muito em função também do que foi feito lá atrás, principalmente na gestão do ex-prefeito Antônio Gomide, onde nós fizemos um processo de valorização, principalmente da educação, não só ampliando aí e construindo aí mais escolas, ampliando a rede física, mas também valorizando, com a valorização extraordinária que foi dada aí aos nossos professores, aos nossos educadores, culminando para que hoje a gente pudesse ter essa situação muito boa que realmente nós temos na educação. A Anápolis tem sido destaque e graças ao que foi implantado lá atrás, e agora nós estamos aí colhendo os frutos deixados aí pela administração do ex-prefeito Antônio Gomide, que está sendo dado sequência aí agora na secretaria aí com o professor Alex Martins. Mas, senhor presidente, eu uso a tribuna aqui. Primeiro também quero, em relação ao que foi dito aqui pelo vereador pastor Elias, viu, pastor? O senhor está correto mesmo, o caminho é esse mesmo, e temos que pedir para o prefeito a valorização aí dos nossos esportes. O senhor está lutando aí muito bem pelo basquete, mas várias outras modalidades esportivas. Na época também do ex-prefeito Antônio Gomide, quando nós implantamos aí o programa Esporte para Todos, várias outras modalidades de esporte também eram contempladas, tirando aí crianças das ruas, das drogas, fazendo com que essa situação pudesse ser fortalecida, criando aquela rede de proteção às nossas crianças através do esporte. Então quero concordar com Vossa Excelência, quando o senhor cobra aqui, para que a gente dê mais ênfase aí para essas modalidades esportivas, tipo o basquete, o vôlei, o futsal, as artes marciais. Nós temos aqui um programa forte de artes marciais aqui também, conduzido pelo presidente da Federação Goiana, o professor Josmar Amaral, que participa muito bem aí desse fortalecimento, dessa rede de proteção às nossas crianças aí, através aí da iniciação esportiva. Então, quero concordar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência traz esse assunto para cá. Mas, senhor presidente, eu quero aqui, novamente, fazer um alerta em relação à questão do Uber aqui na cidade de Anápolis. Porque quando essa empresa, que na realidade é uma empresa que veio para explorar também o motorista do Uber, porque trabalham como escravos para essa empresa, são escravizados na realidade, e o que eles ganham, a gente sabe que mal dá para manter os custos, e que até hoje, e que ao mesmo tempo penaliza os taxistas. Além dessa empresa estar escravizando o pessoal que lida com esse ramo de Uber, são escravos dessa empresa, e ao mesmo tempo eles penalizam também aí os taxistas, que ganharam aí uma concorrência com o Uber, tem que pagar os seus impostos, as suas taxas, tirar as licenças da prefeitura. Enquanto essa empresa chegou aqui em Anápolis, se instalou, não deu satisfação para ninguém. É aquilo que eu disse desde o início, nós não somos contra o trabalhador do Uber, não. Nós só queremos é que essa empresa se legalize aqui na cidade de Anápolis. Que afinal de contas, para instalar aqui um carrinho de picolé, você precisa de uma licença da prefeitura. E essa empresa chegou, se instalou, escravizando os próprios trabalhadores do Uber, e a secretaria na época, com o ex, a secretaria que era o Cacaio na época, e a CMTT, que é responsável por regularizar essa matéria, está devendo até hoje. Naquela época foi prometido que a CMTT mandaria para cá um projeto de lei regulamentando essa matéria, e até hoje nós temos aí uma situação já preocupante. Estou fazendo esse alerta agora, porque nós temos agora uma situação de conflito entre os motoristas aí do Uber e os taxistas. E esse conflito vem se agravando e, infelizmente, a CMTT não toma uma providência em relação a isso. Então, nós precisamos de uma definição para que legalize esses motoristas do Uber, para que tenham, inclusive, mais proteção por parte dessa empresa, e que também se dê as garantias necessárias para que os taxistas possam exercer a sua função dentro da lei, como já exercem, mas sem essa concorrência desleal que tem do Uber. Então, precisamos realmente que seja garantido os direitos também dos trabalhadores do Uber, e a Secretaria, a CMTT, que é responsável pelo transporte aqui na cidade de Anápolis, transporte de passageiros, inclusive, tem que mandar para cá urgente uma regulamentação antes que aconteça uma tragédia aqui na cidade de Anápolis. Então fica aqui mais uma vez o nosso alerta para que tanto os taxistas como os motoristas de Uber possam ter tranquilidade para trabalhar aqui no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lacerda. Na sequência do grande expediente, passo a palavra para o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Hoje já começa a contagem regressiva, né, presidente? Três sessões para o senhor presidir aqui na Câmara e depois o senhor vai representar a cidade de Anápolis na Assembleia. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rede social, as pessoas também que acompanham a sessão pela Rádio Manchester. Estava ali no bairro São Joaquim, na Vila São Joaquim agora, junto com o vereador Lego, vereador Japão, descendo aqui para a Câmara Municipal, ouvindo a sessão e ouvindo atentamente as palavras do vereador Pedro Mariano. E quero dizer ao senhor, vereador Pedro Mariano, que ontem eu estava lá junto com o senhor, junto com o vereador daquela região também, né, Luzimar, e dizer que a gente fica muito feliz ao chegar ali na escola Luiz Carlos Bisinotto, onde foi feita aquela ampla reforma pela Secretaria de Educação, ao qual o secretário Alex, mas através da administração do prefeito Roberto. Uma escola padrão no município de Anápolis, uma escola que poucas escolas particulares têm o que aquela escola Luiz Carlos Bisinotto tem hoje e oferece a quase 500 alunos ali da Vila União, também o pessoal da Vila Mariana, Bairro Paraíso, Copacabana e Residencial Morumbi, aqueles bairros circunvizinhos que estudam naquela escola. Uma escola que tem sensibilidade para o cadeirante, para poder ter acesso às dependências, sala de aula e também a banheiro, vereador Egeli. E ontem, vereador Egeli, eu senti a falta da senhora, porque a senhora é adepta à educação, a senhora que aplaude, né, as boas ações, independente de prefeito, independente de gestão, mas eu sei que a senhora defende a educação. E ontem a senhora fez falta. Eu cheguei mais tarde aqui na sessão um pouquinho também. Então, sim, uma escola com ar-condicionado, uma escola com todo o sistema de vídeo monitoramento para poder realmente dar uma segurança a mais para os alunos que estão ali. Então, sim, a gente fica feliz. Mas o que me deixou mais feliz, professor Egeli, foi no pronunciamento do executivo, do prefeito Roberto, que vai atender mais 10 escolas nesse modelo. E a gente pegou, deu a sugestão lá da escola João Américo, né? Uma escola que a gente sabe que precisa realmente ter investimento, uma escola que vai construir agora um muro em volta daquela escola, uma escola que vai ter calçado, uma escola que vai ser ampliada, e é uma escola que foi feita no passado e que não teve investimento naquela escola da forma que deveria ter. Então, uma escola que agora vai ter esses investimentos. E outras escolas também, além de mais 4 construções de escola. Uma no Summerville, uma que está bem adiantada, que é a Cecília Meireles ali no Copacabana, e mais 2 outras escolas. Então, assim, a gente fica feliz por ter realmente um gestor que está investindo pesado na educação. Investindo pesado, realmente modernizando as escolas que já existiam e construindo nova escola com realmente com estrutura, pode-se dizer estrutura de primeiro mundo. Escola onde você entra lá dentro, você fica assim, não perde de maneira nenhuma para a escola particular. Então a gente ficou muito feliz em relação a isso aí. E agora pela manhã, eu cheguei um pouco atrasado aqui na sessão também, eu, vereador Lego, vereador Japão, nós estávamos ali na São Joaquim, aonde foi inaugurado o novo banco de leite da cidade de Anápolis, onde vai ser atendido. E assim, ficou muito feliz, porque as fake news dizia que o banco de leite estava fechado, que o banco de leite estava sendo transferido para um lugar que não tinha nenhuma estrutura, e a coordenadora do banco de leite, as pessoas que estão lá, que vai coordenar aquela unidade, onde a gente pôde conversar, tanto faz o vereador Lélio, o vereador Japão e eu também, é outra. E o que nos deixa mais estranho é aquelas pessoas que falaram o contrário, nenhuma foi lá participar ou ver realmente a estrutura do banco de leite para poder atender a população anapolina. Nenhuma que levantou a voz dizendo da mudança teve a humildade de ir lá no banco de leite para poder ver realmente a estrutura do banco de leite, a estrutura que está sendo oferecida à população da nossa cidade, principalmente aquelas que precisam desse atendimento. Aonde que agora vai ter uma dentista para poder atender as mães que vai lá, uma psicóloga para poder acompanhar e também... Quero que você dê uma parte ao vereador Teles.
Vereador Domingos, eu quero parabenizar o senhor por trazer o tema do banco de leite. Não pude estar presente. Aqui também a gente está fomentando o trabalho da inovação e tecnologia. Mas o senhor traz um tema muito importante. E quero parabenizar o executivo, que é a questão do banco de leite. O aleitamento materno, esse leite, ele é diferente de todas as fórmulas criadas no mundo. Todas as empresas com a mais alta tecnologia não conseguem ter o resultado que um banco de leite pode trazer. Então está de parabéns. E o senhor, falando aqui em nome do executivo nessa fala, trazendo essa notícia, com certeza é muito feliz nisso. E eu tenho certeza que eu me senti representado lá com a presença do senhor. Muito obrigado.
E a fala do senhor, vereador Teles, é importante porque o senhor recentemente tornou-se pai. E aqui a maioria ou é pai ou é mãe dos vereadores. E nós sabemos que muitas vezes a criança, quando nasce, sequer, vereador Lélio, ela tem força para poder sugar o leite materno da mãe. E ali precisa ter acompanhamento, às vezes precisa colocar uma aguinha quente, fazer uma massagem, né? Igual foi dito lá no local. E hoje, o mais importante, naquele banco de leite ali na Vila São Joaquim, próximo ao residencial Porto Rico, é que realmente o banco de leite tem a sua casa, aonde quem vai fazer o seu atendimento, quem vai procurar aquele serviço, chega lá, não vai topar com outros atendimentos que às vezes tinha ali no Hospital da Mulher. Porque muitas das vezes você chega com a criança recém-nascida, não tem os anticorpos ainda, que dá toda a sua proteção para a sua saúde, e às vezes do lado ali tem uma pessoa gripada, tem outro tipo, para fazer outro tipo de consulta ali no hospital. Agora não, o banco de leite, a mamãe que vai lá, ela vai exclusivamente para poder ser atendida no banco de leite. Então, sim, a gente fica muito feliz. Estou aqui aproveitando o espaço da Câmara Municipal para poder divulgar o novo endereço do Banco de Leite, que é ali na São Joaquim, próximo ao residencial Porto Rico, e dizer aquelas pessoas que estavam aflitas na nossa cidade, aonde foi dito por várias vezes que o Banco de Leite fechou, mentira, o que está tendo é reestruturação na área da saúde. E para isso, gente, precisamos de ter um pouco de paciência. Na realidade, em relação ao banco de leite, foi muito rápido, porque já tinha uma estrutura, só foi feita uma reforma e adaptação para poder atender a mãe que procura ali com qualidade. Então, aqui eu quero cumprimentar o secretário de saúde, Dr. Lucas, cumprimento toda a equipe da Secretaria de Saúde, que está fazendo um trabalho realmente diferenciado, até mesmo para poder passar a saúde a limpo na nossa cidade, buscar realmente vários e vários erros que tem na Secretaria de Saúde para poder tentar cada vez mais dar qualidade para o nosso município, principalmente nessa área, uma área carente que é em relação à saúde. E com esse cumprimento ao secretário de saúde, eu cumprimento o prefeito Roberto por estar fazendo o que vem fazendo na cidade. Fez compromisso e o compromisso está sendo cumprido na área da educação, na área da saúde. E depois eu quero voltar aqui para poder falar também a respeito, numa outra sessão, a respeito do esporte, a respeito do secretário Kim, que vem fazendo um trabalho diferenciado ali na secretaria. É claro que gostaríamos de atender todas as modalidades, todas, mas nós sabemos que às vezes o recurso é muito curto, e aqui o secretário Renzo Lopes sabe o que eu estou falando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento demais membros da mesa. Também cumprimento todos os pares que se fazem presente, todos os que nos acompanham através da internet, canal 10. Também quero cumprimentar as rádios que nos acompanham, a Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Quero fazer uma saudação aqui especial também aos nossos colaboradores dessa casa, que todos os dias nos dão suporte para podermos executarmos os nossos trabalhos aqui. E aos jornalistas aqui presentes também, nosso muito obrigado. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala aqui na tribuna cumprimentando uma grande personalidade da cidade de Anápolis, um grande profissional, uma pessoa que luta muito pela saúde, não mede esforços, doutor Olegário. Hoje é seu aniversário, então quero parabenizar o senhor, doutor Olegário, pela pessoa que o senhor é, pela sua dedicação, questão à saúde do nosso município. Quem sabe, quem te acompanha, sabe o quanto você se doa em favor de nossas crianças. Então, deixo aqui meus cumprimentos ao senhor, parabéns, tenho-lhe uma grande admiração. E eu sempre digo, se a Anápolis tivesse 10 doutor Olegário, a Anápolis talvez não teria problema de saúde, né? Pela sua dedicação e sua doação. Segundo assunto, senhor presidente, é falar quanto à Avenida Brasil Norte, né? A gente que mora ali naquela região e defende aquela região, assim como eu, o vereador Mauro Severiano também, todos os dias, passamos várias vezes ali, sabemos das dificuldades, desde o ano passado, viemos batalhando, lutando para que as obras pudessem ser agilizadas, né? E outros vereadores também levantam essa bandeira aqui. Mas de uma forma especial, vereador Mauro Severiano, o pessoal nos questiona muito quanto aqueles pontos ser no meio da rua, no meio da pista. Então, eu queria dizer, mais uma vez...
Uma parte, vereador. Só para ajudar a Vossa Excelência
Só um instantinho, com certeza. É só um prazer, vereador.
Uma parte, vereador.
Com certeza. Aquilo faz parte do projeto, financiamento. Não foi feito esse projeto nessa administração. Não tem como nós mexermos ali. É impossível, nós já procuramos, já andamos com requerimento. Ah, mas por que isso não se coloca como todos os lados, nas laterais, vereador Aline? Mas... Fez projeto, hoje tem o financiamento casado, não se mexe nada. Então, infelizmente, não se pode mexer. Então, quero mais uma vez dizer às pessoas que, basicamente, todos os dias nos questionam quanto aquelas paradas de coletivo ser central. Infelizmente, não nos cabe mexer mais nesse projeto. Vou passar uma palavra à parte ao vereador Mauro Severiano, que tinha solicitado, vereador. Depois eu continuo aqui meu raciocínio.
Não perder o raciocínio, é da Avenida Brasil. Vossa Excelência colocou muitíssimo bem. Ontem eu voltei a conversar com o engenheiro. O que eu estou pedindo é uma intervenção ali do semáforo na Emival Caiado, aquela duas pistas, para as pessoas que não é da região, Emival Caiado é aquela duas pistas que vem lá do estádio Serra Dourada do meu glorioso Galo, né? Dali do Anápolis Futebol Clube até na Brasil. Ali precisa de uma intervenção no semáforo. Não interessa o jeito que vai ser ali o trânsito, da Santa Isabel para Boa Vista e vice-versa, do São Carlos para Santa Isabel e vice-versa, ali vai ter um semáforo. Ele concordou piamente que vai ter uma intervenção. Sobre os pontos de ônibus, a linha, os donos dessa empresa do Urban, vai ser mudada a porta. A porta vai ser do lado do motorista, então não vai ter esse problema. E todas as faixas onde tem o ponto de ônibus, vai ter uma faixa ali para o pedestre. Mas mesmo assim, corre risco. Eu sei a preocupação que a Vossa Excelência tem ali, como eu também tenho, que eu já venho discutindo ali, não com o prefeito e não com o CTT, mas estou discutindo com a população que usa ali todos os dias. Aquela linha que nós temos ali, nessa região, lá do Vale do Recanto do Sol, até aqui no centro, é muito grande, ela transporta 20, 22 mil passageiros diários ali. Só essa linha aqui, até o Vale do Sol, Parque Residencial das Flores, ali no Jardim dos Ipês. Então, é problemática, a preocupação sua é a mesma preocupação minha. Se não põe um semáforo ali no Emival Caiado, é um Deus nos acuda. Como que aquelas pessoas vai sair de um bairro tão populoso igual o São Carlos, Alvorada, a Boa Vista Norte, para atravessar. E do outro lado, também os estudantes, como é que fica? Então, a minha preocupação é igual à sua. E parabéns pela sua preocupação aí. Obrigado.
Obrigado pela colaboração, vereador Mauro Severiano. Também quero passar a parte ao nobre vereador Pastor Elias, que solicitou a parte. Depois eu continuo meu raciocínio aqui.
Obrigado, vereador Lélio. Quero agradecer a Vossa Excelência por me ceder a parte. Me traz a preocupação também é quanto a essa questão dos pontos de ônibus, Lélio, que ficou adiantado. Eu conversando com a promotora Sandra e perguntei, questionei a ela quanto a isso, e ela me disse da mesma forma que o senhor disse na questão do projeto que para a Caixa fazer, hoje não pode mexer em nada. Porém, os carros, eu já tive informação de 3 pontos, que graças a Deus não tinha ninguém, mas os carros já subiam em cima dos pontos. Já amassaram os pontos. E eu vou falar a verdade para o senhor. Sendo concluída essa obra, queira Deus, nós vamos ter acidente de pessoas morrendo nessas paradas de ônibus avançada para dentro da pista. É muito triste. Mas não tem como, não tem como. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado ao senhor, pastor Elias, pela colaboração aí com a nossa palavra. Concordo plenamente, pastor Elias. Ali nós teremos, Deus queira que não, mas nós teremos acidente ali. Porque as pistas, na verdade, ao lado dos pontos, ficaram muito estreitas. E quando você vê, você depara direto com a testa da subida realmente, viu, pastor? Então, quero deixar aqui a minha preocupação, que é a preocupação do pessoal que nos procurou, e responder a eles que não cabe ao vereador Lélio, não cabe a essa casa poder fazer modificações. Também queria falar um pouquinho sobre o CAIS. Lá no banco de leite materno, atrasamos um pouquinho, senhor presidente, podemos fazer a inauguração daquela unidade ali. E dizer que ficou muito bonita realmente aquela unidade. Eu apresento lá eu, vereador Japão, vereador Domingos, prefeito Roberto, secretário Lucas e várias autoridades. Falar do aleitamento materno é importante porque é o primeiro alimento, o alimento mais completo que o ser humano alimenta, e a necessidade dele é essencial para que você possa adquirir imunidade. Não existe outro alimento mais completo, rico de sais, minerais, vitaminas e complexos. Então, quero parabenizar, ali ficou uma unidade, ficou muito bonita, porque ficou uma unidade exclusiva para o banco de leite, onde não teremos mais outros pacientes com outras patologias misturadas. Então é muito importante, porque criança, a gente sabe que a imunidade delas é muito baixa ao nascer e necessita desses cuidados. Então, não ter contato com outros pacientes, com outras patologias, já é uma melhora muito grande, né? Então, eu quero aí parabenizar ao prefeito por ter feito aquele trabalho. E também aproveitamos, tivemos lá no CAIS, também CAIS da Mulher, onde está sendo feito vários atendimentos, lá no CAIS São Joaquim. Estive lá no Japão, agora de manhã, aproveitando esse intervalo, que estava atrasada a solenidade de inauguração do banco de leite, e fizemos umas visitas lá, e foi muito importante, onde pudemos ouvir algumas pacientes, né, Japão, onde nos relataram que estão sendo bem atendidos, estão bem acolhidas, e isso é muito importante. A gente se preocupa com a saúde e queremos realmente dar o melhor à população anapolina, a quem tem direito, a quem necessita da saúde. Então, quero hoje, essa manhã, trazer essa preocupação com a avenida, mas também, por outro lado, quero contemplar a população que nos acompanha com boas notícias, notícias que estão sendo feitas, várias atividades em tentar melhorar a saúde. Não se transforma, não se melhora uma saúde da noite para o dia. O problema é crônico, é nacional, mas essa casa, juntamente com o executivo, tem feito, doado-se o melhor para que possamos ter, quem sabe, logo, logo, no início do ano que vem, já dias melhores para a saúde pública do nosso município. Agradeço pela oportunidade, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva, que faça a ferição de coro.
Ferição de coro. Vereador Antônio Roberto Gomide. vereador Luiz Lacerda, vereador Lisier, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Ederson, vereador Domingos Paula, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereadora Eliner, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Valdete Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Certificando a presença do vereador Tério Júnior também. Havendo quórum suficiente, vai aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, pela liderança do PSDB, concedo a palavra pela ordem ao vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero usar aqui pela ordem, é para falar a respeito do que eu já vim recebendo umas ligações de um pessoal que tem a questão dos pneus usados, e eu conversando aqui com o nosso nobre par, o vereador Ederson Lopes, ele me explicando. E nós temos uma lei aqui nesta casa, a lei número 3.916, de 7 de julho de 2017, que cria o programa Ecoponto Móvel para recolhimento e destinação de pneus inservíveis e dá outras providências. Então, agora já descobri como informar, de autoria da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, que foi, mas deixou um belo legado nesta casa. Quero aqui informar aos nossos amigos que estão nos ouvindo, e eles estão ouvindo através da rádio, informar que eu vou passar o contato da pessoa do meio ambiente que recolhe, é o Regis, que faz o recolhimento desses pneus e que dá destino a esses pneus que não servem mais para nada, a não ser para juntar água e criar mosquito da dengue. Aliás, tem muitos, né? Muitos locais por aí. Mas nós temos essa disponibilidade que agora faz o recolhimento. É, precisa de cumprir a lei, né? E com certeza as coisas acontecem. É também saúde pública, com certeza. Senhor presidente, ainda usando pela ordem, eu quero aqui agradecer ao Ricardo, lá do meio ambiente, que atendendo um requerimento que nós fizemos, e pôde levar, está dando ali um benefício aos moradores, ali próximo à Rua Patriarca, ali no Real Conquista. Temos uma entrada ali, onde sai do viaduto que liga a BR-153 ao bairro de Lourdes. Só era lama, lixo, uma coisa mais horrível do mundo. E agora eles estão gramando lá e está ficando muito bonito. Obrigado ao meio ambiente, ao Ricardo, que tem feito com tanto carinho e um bom trabalho. Agora eu quero pedir à população que mora ali próximo para que tenha cuidado também de não descartar os resíduos, jogar aquilo que não serve naquele local, porque não pode, né? Senão não adianta nada. Eu já disse aqui muitas vezes, não são todos, mas boa parte da população de Anápolis é um povo ceboso, que gosta da coisa que não presta, mas temos que aprender a gostar do que é bom, do que é saudável, né? São essas minhas palavras e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela liderança do PTB, concedo a palavra ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Peço licença ao líder do PTB dessa casa, vereador Giancarlo, para usar a palavra, a ordem do dia, para falar de um trabalho iniciado pelo vereador Ederson, enquanto secretário de Meio Ambiente. Vereador, passei hoje pela manhã na Praça do Emanuel e vi como está sendo finalizada a reforma, o plantio de árvores ali na Praça do Emanuel, uma praça histórica na nossa cidade, uma praça que recebe vários eventos. E o senhor realmente, enquanto secretário, fez um projeto, digamos que maravilhoso para aquela praça. Nós vimos que, por motivos de as árvores ter perdido sua força, resistência, nós tivemos que trocar aquelas árvores, né? Senão poderia causar ali algum acidente. Nós temos acompanhado que nos períodos chuvosos, essas árvores antigas, elas tendem a tombar e pode causar aí um acidente até fatal. E o senhor fez com bastante cuidado, procurou o Ministério Público, né, mostrou a situação e fez ali a substituição daquelas árvores. Então, parabenizar o senhor que, enquanto secretário, fez grandes obras, mas aquela da Praça Dom Emanuel, que é um dos cartões postais da nossa cidade, vai ficar repaginada e bem melhor. E vou até fazer uma análise. Nos projetos no âmbito municipal, porque nós temos grandes eventos ali naquela praça. E geralmente os eventos extrapolam às 22 horas. Entra noite adentro, às vezes até madrugada. E a gente foi procurado por alguns moradores para ver se a gente conseguisse limitar o horário dos eventos ali naquela praça, que fosse como a lei federal, até às 22 horas. Então fiz um compromisso com alguns moradores ali da região, vou estar procurando se já tem essa lei aqui no âmbito municipal, se não tiver nós vamos apresentá-la aqui a esta Casa de Leis, para que os moradores ali, após as 22 horas, tenham sossego ali na Praça Dom Emanuel. E mais uma vez, parabéns por aquela repaginação da Praça Dom Emanuel, que é um dos nossos cartões postais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Cedo a palavra pela ordem de liderança do PT ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, faço uso desse expediente para, primeiro, dizer que nesses 2 anos que eu estou nessa casa, eu não ouvi em nenhum momento, em nenhum requerimento, em nenhum debate, e nem alguém que viesse à sessão, reclamar do banco de leite existente na cidade de Anápolis. Eu nunca ouvi. Anápolis, nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, tinha um banco de leite merecedor daquilo que realmente nós precisamos oferecer ao serviço público. Junto com o CAIS Mulher, inclusive, que é um centro de atenção de programas da saúde da mulher. Então, é só para a gente poder colocar no devido lugar aquilo que é justo. Eu vejo que se quer inaugurar, se quer ampliar, se quer fazer outro, tudo bem. Mas eu não tenho visto e não ouvi, nesses últimos 2 anos, esse debate nessa casa. Contrariamente daquilo que nós estamos aqui escutando todos os dias. Por exemplo, tem uma construção de um posto de saúde lá no Leblon que está abandonado. Abandonado não é algo que a prefeitura foi lá e não deu conta de fazer uma nova licitação. Pelo contrário, o portão está arrebentado, está aberto. Está aberto lá as fossas, aqueles buracos enormes que qualquer criança, por estar aberto, pode entrar lá e cair à noite, né? Ou alguém que possa usar, inclusive, aquele local para dormir e cair naquele buraco. E se tiver um acidente, tiver uma morte, não tenha dúvida, quem vai pagar o preço por isso vai ser o poder público. Esse sim precisa se preocupar, que é uma obra inacabada, uma obra que tem 2 anos que está lá e que não tem qualquer zelo ou atenção pela prefeitura. A Secretaria de Saúde precisa ir lá e pelo menos dizer, ó, isso aqui é da nossa responsabilidade. Fechar o lugar, tentar encaminhar a licitação, mas pelo menos fechar o portão, passar um cadeado e dizer, olha, isso aqui é da prefeitura. Porque do jeito que está lá, está abandonado e pode causar qualquer tipo de acidente, sem falar o prejuízo nesses últimos 2 anos de não ter tido atendimento ali para a região do Leblon, para aqueles milhares de famílias que existem ali, para não ter o atendimento à área de saúde. Então eu quero aqui fazer uma ressalva e quero aqui também dizer, com relação ao debate que nós fizemos essa semana aqui nessa casa, em relação aos créditos outorgados e ao crédito concedido dos benefícios fiscais que estão sendo retirados. Os 3 setores, e ontem foi aprovado em primeira votação, um acordo que foi feito entre o governo do estado, governador Caiado, e a ADIAL. Foi feito um acordo e projetado uma lei. Essa já foi aprovada, mas que nós, vereadores, precisamos ficar muito atentos. Qual será a reação do setor farmacêutico aqui da nossa cidade? Porque nós precisamos sim, não apenas ter a lei, mas ver qual será a atitude a partir de janeiro que poderá implementar, inclusive na redução de emprego e a preocupação em relação aos empresários quando tiveram seus benefícios aprovados ontem na lei, diminuídos, principalmente o polo farmacêutico, que foi, no meu entendimento, o mais prejudicado.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Passo a palavra ao secretário para a leitura do projeto, gostando da pauta.
Senhor presidente, vamos para a leitura de projetos, ainda que chegou aqui em mãos nesse momento. Projeto de decreto legislativo 6 de 2018... de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que concede título de cidadania Anapolina ao senhor José de Freitas, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, bairro JK, e determina outras providências. Ainda em tempo, projeto 7/2018, de autoria do vereador José Fernando Paiva, que concede título de outorga de cidadania anapolina ao senhor José Carlos da Silva, pastor dirigente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, da Vila Jaiara, e determina outras providências. E em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 143/2018, de autoria do vereador Teles Júnior, concede o título de cidadã anapolina à senhora Abadia Alves Lopes e dá outras providências. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação.
Projeto sem discussão. Em votação, votação simbólica, perdão, é título, né? Votação nominal, vereador Américo.
Favorável.
Vereador, eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Osmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favorável.
Dizer José Borges.
Favorável.
Luzimar Silva.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Favor.
Pedro Mariano.
Favor.
Tério Júnior.
Favorável.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernandes Moreira.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 22 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo 144/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, em conjunto com o vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Cláudio Soares de Lima e determina outras providências. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação.
Projeto em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, professor Cláudio é um professor na área de letras, mas também um músico, junto com sua esposa, sempre faz apresentações extraordinárias. E como professor, ele agora está desenvolvendo um trabalho ali na escola Pedro Nunes, ali na região do nosso companheiro Valdete Fernandes. E faz um trabalho extraordinário, ensinando as crianças ali, além de tocar instrumentos, também em um coral. Amanhã mesmo eles farão uma cantata aqui no centro administrativo e algo extraordinário, o trabalho de resgate que ele está fazendo, sobretudo na disciplina das crianças com a música. É um cidadão anapolino já de coração, já reside aqui por muitos anos, aqui criou seus filhos e merece, sem dúvida nenhuma, de direito aquilo que ele já é de fato, que é cidadão anapolino. Por isso pedimos, eu e o Leandro, pedimos o apoio dos pares para aprovação desta honraria.
O projeto continua em discussão. Em votação, vereador Américo.
Favorável.
Também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Osmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Eline Rosa. Vereador Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luizimar Silva.
Favor, senhor presidente.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Favor.
Pedro Mariano. Télio Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernandes Moreira.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Proclamando resultado com 22 votos favoráveis. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Terceiro projeto na ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 152/2018, autoria do vereador Lisier José Borges, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor José Borges e dá outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação.
Discutindo o projeto, senhor.
Com a palavra o autor do projeto, vereador Lisier José Borges.
Mourão, agradeço aí a sua deferência inicial. Eu não esperava que esse projeto estivesse entrando hoje, mas só para lembrar os nobres pares, a população que nos ouve, José Borges esteve aqui nessa casa por 3 mandatos consecutivos, perdeu as 2 últimas eleições, aí sendo dos mais votados da cidade, entre os 4 mais votados da cidade. Quer dizer, é uma pessoa de uma representatividade muito grande do município, nasceu em Jaraguá, né? É meu pai, e é uma pessoa diletante da causa social. O nome Lisier José Borges não é por acaso, não. É uma pessoa diletante da igreja, uma pessoa que iniciou aqui em Anápolis o curtido de cristandade, está envolvido na causa vicentina há mais de 40 anos, trabalhando, mitigando os problemas aí da sociedade, principalmente, obviamente, as mais carentes, mas é uma pessoa também de uma cultura extraordinária, já demonstrou isso aqui na Câmara algumas vezes. E está aí colocado, solicitando aí aos nobres pares, nasceu em Jaraguá, veio para cá ainda muito criança ainda, bebê, veio para Anápolis, e eu esperava aí uma oportunidade para colocar essa situação para apreciação dos nobres pares. Eu acho que é uma pessoa, tenho certeza, é uma pessoa que merece a consideração dessa casa, tenho certeza que teremos também unanimidade aí na aprovação. É isso por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade da palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Na discussão, o vereador Mauro José Severiano, colega de bancada do ex-vereador José Borges.
O vereador Lisier está legislando em causa própria. Se eu não falasse que o José Borges era pai dele, eu não sabia, sinceramente. Sinceramente. Mas, e deixando as brincadeiras de lado, José Borges é uma lenda viva. Aqui, não só nessa casa de leis, na cidade de Anápolis. O Zé Borges, eu convivi com ele 8 anos aqui. Eu não convivi com ele 3 legislaturas, porque ele perdeu para o Aquiles, vereador Aquiles, por causa de um voto. O Aquiles teve 1.201 e ele teve 1.200, né? Então, é uma pessoa que, quando eu falo que o Lezer é suspeito de falar, porque ele é filho, né? Sabe muito bem a trajetória política do Sr. Zé Borges. Mas eu convivi com o Sr. Zé Borges, é uma pessoa extremamente especial. Todos nós aqui do Parlamento gostávamos, ainda gosta dele até hoje. Muitos vereadores que estavam conosco aqui naquela época não estão mais vivos. Então, seu pai, o Lezer, sem sombra de dúvida, é uma pessoa que todos nós admirávamos. Eu me lembro uma vez na presidência da Câmara aqui, quase nós sequestrou ele para ganhar a presidência da Câmara. Nós ia perder por causa do voto dele. Então, o doutor Amin, muito ligado a ele, naquela época, estou contando a história de 20 anos atrás. Eu gostaria que o vereador Domingo prestasse atenção na minha fala aqui. Então, nós, não porque eu estou com você, é uma coisa que, né, que interessa o parlamento, que foi um vereador, um baita vereador, que o senhor Zé Borges, né? Então, eu convivi com ele aqui, uma pessoa extremamente, um velhinho, um bom velhinho. Daquele tempo era o Zé Luciano, ex-vereador, nessa casa de leis também aqui, que era muito ligado, o Zé Luciano, era um vereador que representava Campo Limpo. Campo Limpo ainda era município de Anápolis. E nós fomos para a casa dele, conversamos com o Zé Borges, entendeu? Muitas das vezes, o Zé Borges, já estou concluindo, senhor, estou concluindo, hoje a mesa está ruim, não está me dando a palavra mesmo. Então, a respeito do Zé Borges, eu não tenho muito a falar, porque é isso que o Lezier falou, ele como filho e eu como amigo. Zé Borges, um requerimento, um título desse aqui é bem-vindo, que o que ele prestou de serviço, os vicentinos, a comunidade católica, essa casa de leis, então é um voto bem merecido esse título de cidadão. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, eu concedo a palavra à vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu acho que é uma alegria muito grande para o Lisier ter a honra de apresentar esse título, a solicitação desse título para o seu pai, José Borges. E o que dizer do seu Zé Boy, se não somente palavras boas, né, Lisier? E eu quero destacar aqui, sobretudo, a pessoa das suas irmãs, que tem, são pessoas extraordinárias, que eu tive o prazer de conviver, sobretudo, com a Liane Borges. E falar do seu pai, eu fiz questão, inclusive, de relatar o projeto, pelo carinho, pelo apreço que eu tenho por ele, pela humildade dele e pelo trabalho que ele desenvolveu e desenvolve na nossa cidade. Não apenas como parlamentar, mas como homem de bem que ajuda tantas pessoas de forma tão voluntária, de forma tão desprendida. E agora, sobretudo, nós descobrimos aqui na última sessão que ele é também um poeta, né? E declamou aqui um poema muito lindo sobre o voluntariado e sobre a cidade de Anápolis. Portanto, parabéns. Eu acredito que essa casa está apenas resgatando um direito que já é dele, que já é um cidadão anapolino, reconhecido por todos quando representou essa cidade aqui nesta casa. Parabéns e meu abraço carinhoso ao seu pai, que Deus dê vida longa a ele para que ele possa continuar servindo a nossa cidade.
Discutindo.
Obrigado, professor Geli, pelas palavras. Só um segundinho. Zé Borges foi vereador constituinte. E na ocasião foi aquele que apresentou também a atividade dele como parlamentar, que mais apresentou emendas, né? Porque a Constituição ela vem com a espinha dorsal pronta e ali são colocadas as peculiaridades do município. Ele foi o que mais apresentou emendas. Então, além de tudo isso aí, um vereador bastante atuante.
Obrigado, Geli, Lisier.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Esse, mais do que justo, esse reconhecimento ao ex-vereador e principalmente aí ao cidadão Zé Borges. E está vindo, inclusive, de forma tardia. Eu achei que se o Zé Borges já tivesse tido esse reconhecimento por parte dessa casa e da sociedade anapolina. E ninguém melhor do que o vereador Lisier Borges para estar fazendo esse reconhecimento. Lisier Borges, que é seu filho, e que tem a sua carreira política aqui, na Câmara Municipal e aqui na cidade de Anápolis, muito graças ao seu pai, o seu Zé Borges. Então, e ele merece esse reconhecimento, não só pelo fato de ter sido vereador aqui por 3 mandatos, mas por tudo aquilo que ele, devido às suas ações aí, principalmente no meio aí, em meio aí, atividade aí dos vicentinos. Seu Zé Borges, ele faz aí pelos vicentinos algumas coisas que pouca gente tem coragem de fazer. Tem que ter muito amor no coração para fazer o que ele faz. Então, um reconhecimento muito do que justo, mais do que justo. Eu que tive o prazer de ser vereador com ele aqui também, na legislatura de 96. Eu acho que, daquela safra aqui, eu acho que só tem eu, o Maurão e o vereador Antônio Gomides, né? Que tivemos a honra de ser vereador aqui com o seu Zé Borges. Eu era suplente naquela ocasião, mas assumi e convivi com ele aqui nessa casa por mais de ano. Então, uma figura humana extraordinária, que merece esse reconhecimento, e acho nada mais justo do que o seu próprio filho, o vereador Lisier Borges, agora como vereador dessa casa, entrar com esse projeto e fazer esse reconhecimento, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser votado por unanimidade e com um prazer muito grande de todos os pares em estar votando esse título de cidadania anapolina aqui para o senhor Zé Borges, por tudo que ele fez pela cidade de Anápolis, não só como vereador, mas principalmente no campo social, aí no seu ramo de atividade social, principalmente em meio aos vicentinos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lacerda. Na discussão, vereador Pedro Mariano. Logo em seguida, Tero Júnior. O Pedro deve escrito antes, Tero. A palavra, Pedro Mariano.
Parabéns, Lisier, esse título. Você está propondo que nós vamos aprovar daqui um pouco ao seu pai. Seu pai é um exemplo, pessoa. Eu acho que o senhor quis antecipar esse título, porque semana passada eu tive o privilégio de dar o certificado Vilma Rodrigo para ele, né? Pessoas que cuidam dos idosos, esse trabalho. E o senhor antecipou também, eu tenho que dar o título. Mas é o mérito, parabéns, dizer, mais que justo, você, como foi a Erine, deu para o pai dela o título de cidadão anapolino, e agora você dando título de cidadão anapolino para o seu pai. Porque são pais de exemplo, né? O Zé Borges, um pai de exemplo, vô de exemplo. E ele faz uma coisa que é muito bonita, seja de exemplo para a gente. É amar o próximo. esse serviço que faz, a caridade de servir o próximo, de ajudar o próximo que mais necessita. Muitas vezes eu deparo com seu pai com a cadeira de rodas em cima do carro, cesta, essas coisas. E é uma vocação que ele tem de amor com o próximo, o amor fraterno. E como vereador foi aqui um exemplo de parlamentar que teve na casa, é uma pessoa, também companheiro meu Tomás aí vem quando lá no mercado municipal, dizer, companheiro também participar da Santa Missa, quem sempre está encontrando, mas não por causa disso eu estou votando, mas é o exemplo dele como futuro anapolino nós vamos ter. Como diz a Geli, é um poeta também que eu não sabia aquele dia que ele fez aquele poema aqui na entrega do certificado. E quero parabenizar, viu, dizer parabéns, é mais que justo essa homenagem, essa propositura do título de cidadão anapolino que você coloca aqui para votar para esse seu novo anapolino. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão, vereador Télio Júnior.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o Lizê, pois eu tive a grata satisfação, quando ainda eu era presidente do PSDB Jovem da cidade de Anápolis, e eu conheci a pessoa do Borges na campanha de 2008, ali no escritório do Jorge Doval, e pude conversar um pouco com ele, a sabedoria, a palavra de sabedoria, pessoa que tem passado para a gente, muito me estimulou naquela época que eu não pensava nunca em disputar eleições, eu queria, mas ele já via na gente algumas questões políticas futuras. E aí, palavras, eu lembro até hoje, palavras de motivações, e com certeza essa honraria, né, esse título é mais do que merecedor, e vindo de uma pessoa também que é fruto seu, que é trabalho, né, que com certeza ele fez uma criação exemplar, o resultado é a sua pessoa, um excelente exemplar parlamentar nesta casa, e o senhor hoje entregando esse título, tá? De parabéns, parabéns à pessoa, com muita alegria nós votamos a favor, e que ações como essa, familiares, ações de filhos valorizando os pais, pais valorizando os filhos, sejam cada dia mais repetidas e também aplaudidas, porque isso fortalece a família. E nós somos defensores da família, e o senhor, como parlamentar, defensor também da família, faz essa valorização, mesmo não tendo esse intuito, sendo o intuito mesmo pelo mérito do próprio Zé Borges das questões da carreira política, mas também acaba valorizando a família nesse ato. Está de parabéns, parabéns ao Zé Borges, parabéns a essa casa.
Obrigado, vereador Teles.
Como o meu nome foi citado várias vezes, eu gostaria de...
Antes, deixa eu citar mais uma vez. Então, aí, senhor... então, assim, quero aqui, da minha parte também, cumprimentar o vereador Lizê pela propositura. Zé Borges foi uma grande personalidade da cidade de Anápolis. Não apenas um grande vereador, mas uma pessoa sempre engajada nos movimentos da Igreja Católica, em especial o movimento vicentino, uma pessoa sempre ligada a causas sociais, uma pessoa que goza, na verdade, do prestígio, do carinho, né, da cidade toda, uma pessoa muito querida. Então fica aqui nossos cumprimentos, fica aqui realmente o nosso reconhecimento à figura e à trajetória do Sr. José Borges, por tudo que ele fez, faz, certamente ainda fará pela cidade de Anápolis, que ainda está com a cabeça lúcida, ainda engajado, buscando cada dia ajudar o próximo. Então, fica o nosso cumprimento, nosso reconhecimento ao Sr. José Borges. Antes de passar para o vereador Lizier, cedo a palavra ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. O Lizier, eu queria te parabenizar também por esse título. Eu achava que já deveria ter sido, você entendeu? Eu ativei em boa... esse título, geralmente, toda hora ela é boa, você entendeu? Mas achava que ela já tinha sido realizada. Mas, você vê, ó, pouco tempo que eu conheci seu pai, aprendi a admirá-lo, respeitá-lo, você entendeu? E, ao mesmo tempo, eu posso dizer, sim, que você olha o pai e olha o filho, você entendeu? Então, para você ver, você e seus irmãos, que a gente conhece, convivi com vocês um certo período e continuo convivendo, então você está de parabéns, e eu te falo para você, você continue sendo esse filho para o seu pai. Devolvo a palavra.
Obrigado, Valdete. Agora sim, devolvo a palavra ao vereador Lizier para a consideração final.
Obrigado, senhor presidente. Eu só queria dizer, agradecer, né, principalmente as palavras aí dos nobres pares, e dizer, Valdete, você caminhou conosco aí naquela campanha, você percebeu, né, a simpatia, o apreço que a cidade tem com o Zé Borges. Como falou o nobre colega Lacerda aqui também, as questões da eleição, eu atribuo 100% da minha, principalmente a primeira eleição, ao conhecimento, ao reconhecimento dele, até porque você se lembra, nós tivemos uma votação extraordinária, você que nos ajudou bastante naquela eleição, você viu o resultado. Mas agradecer e dizer também, o nobre colega, que eu não tenho a menor intenção de me equiparar a ele, muito distante. Ele é uma pessoa que eu acho que nesse meio, principalmente meio vicentino, meio religioso, não tem poucas comparações que se aproximem a dele. E não sou eu que diz isso, não. É a sociedade, de uma maneira geral, que diz isso. Então, é uma pessoa realmente que merece todo o apreço da sociedade anapolina, principalmente aquelas pessoas mais carentes, onde ele atua hoje, atualmente. E nada é estranho a ele. Todo momento que é solicitado, ele está disponível para prestar o atendimento, para estar prestando ali a sua atenção, além dos trabalhos que ele já realizou pela cidade em termos produtivos. Foi um dentista prático, né, à época, mas muito atuante também. Foi gráfico, foi jornalista, então teve uma atividade muito forte no município de Anápolis. E hoje é um diletante da causa social, como diz o presidente, e os nobres pares aí. Um companheiro para todas as horas, principalmente para aquelas pessoas mais carentes. E agradeço aí, eu tenho certeza, nós teremos aí novamente uma unanimidade dos votos aqui, concedendo esse título, que ele já é, de fato, e em breve se tornará de direito cidadão anapolino. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lizinho. O projeto está em votação. Vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélia Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Lizier José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano. Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Tere Júnior.
Favorável.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernandes Moreira.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Proclamando o resultado, com 21 votos favoráveis, unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Antes de passar a palavra ao secretário, quero aqui citar e parabenizar nosso colaborador aqui da Câmara, Richardson Bastos, fez aniversário aqui hoje, assessor de imprensa do vereador Pedro Mariano. Parabéns, Richardson, que Deus possa estar abençoando. Devolvo a palavra ao secretário.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, CODEGO, solicitando atenção ao pedido de melhorias e manutenção de infraestrutura no Distrito Agroindustrial de Anápolis, com serviço de tapa-buracos e roçagem, manutenção e implantação de abrigos nas paradas de ônibus e substituição de lâmpadas queimadas.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Pastor Elias.
Discutindo também.
Senhor presidente, o que me trouxe a trazer aqui para esta casa essa moção de apelo para a CODEGO é para ver se ela dá pelo menos uma resposta aos nossos usuários que usam o transporte coletivo e não tem aonde ficar, nem quando sai do trabalho, viu, Jean? se abrigar de dia, de noite, é na chuva, é no sol. À noite não tem luz, está faltando luz. O mato está alto. Ontem eu disse aqui e volto a repetir. Eu não sei o que está acontecendo com a Codego. Não dá resposta nenhuma, não faz aquilo que tem que fazer. O vereador Leandro esteve na secretaria e ele ontem expressou em alto e bom som que ele fez pedido para a Codego, mas ela é uma autarquia separada, mas ela faz parte do governo, ela tem que respeitar o povo anapolino. Ela recebe para isso, tem que tratar bem os nossos usuários. Nossos povos estão sofrendo ali no Daia, viu, Valdete? É no escuro, é na chuva. A prefeitura não pode fazer. Então é a Codego. E eu espero que com essa moção de apelo, assinada pelos 23 vereadores, a Codego dê pelo menos uma resposta para os nossos usuários aqui da cidade de Anápolis, né? E também ali o Daia 2, aonde instalaram as empresas, são quatro empresas que tem ali, não tem direito nem a telefone, asfalto, não tem nada de infraestrutura. Só quer receber um via nós, vosso rei nada. É preciso de rever essa situação. Os empresários também não suportam mais. Então faça um pedido, e fiz aqui ontem, ao senhor presidente, que está indo para a Assembleia, ao Antônio Gomide, ao coronel Adailto, ajude-nos, ajude o povo anapolino. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só para colaborar, Pastor Elias, nós temos, inclusive, e é bom que se junte aí nesse requerimento, nesse apelo, a cópia da lei municipal que estabelece os critérios e o padrão dos pontos de embarque e desembarque. Nós aprovamos nessa casa aqui por unanimidade, e que inclusive deve ser observado pela Urban, deve ser observado pelo município e também pela Codex, se ela realmente for instalar. Então, e digamos de passagem, se tem dois pontos lá mais decentes, vereador Leandro, agradeço a CMTT e a gestão do prefeito Roberto, porque nós conseguimos ali, próximo a Melcon, instalar dois pontos de embarque e desembarque nesse padrão. Por quê? Porque nem todas as empresas, elas têm o servidor, o seu funcionário utiliza do transporte coletivo. Porque acima de 200 empregados, a empresa é obrigada a ter sua frota de transporte própria. E no caso da Melco, não tem, então foi solicitado, nós conseguimos. Então serve de exemplo ali aqueles dois pontos. Mas é lógico, o senhor tem razão, tem muitos outros locais que não tem. E as pessoas, infelizmente, ficam à revelia da chuva, do sol, da falta de luminosidade, porque a lei estabelece, inclusive, que nos novos pontos de embarque e desembarque tem que ter luminária. Inclusive aquela sustentável, que de dia capta o calor da energia solar e depois de noite, automaticamente, ela acende, que não vai gerar gasto. Então, sim, isso é utilizado em várias cidades já do país. Anápolis é a 60ª cidade no critério do PIB nacional. Quase 400 mil habitantes. A segunda cidade em projeção econômica do estado. Nós precisamos de ter pontos de embarque e desembarque decentes. Até porque nós temos mais de 100 mil usuários do transporte coletivo diariamente no município. Então, fica o registro aí, eu vou falar.
A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer que seja encaminhado ofício à Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em poste na rua Joaquim Crispim, quadra 8, lote 11, no setor Bougainville. Ainda, vereador Antônio Gomide requer, junto à Diretoria de Iluminação, a reposição de lâmpada em poste na rua Vital Brasil, quadra 10, lote 8, no setor Universitário. Ainda requer, vereador Antônio Gomide, junto à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a realização de serviço de tapa-buraco na rua Professor Eurípides Junqueira, quadra 25, lote 23, no bairro São Carlos. E, por fim, requer o vereador Antônio Gomide que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação a realização de serviço de tapa-buraco na rua 11, quadra 7, lote 8, no bairro JK, Nova Capital. Passa a palavra à secretária Geli Sanches para leitura de demais requerimentos.
vereadora Thaís Souza à Secretaria Municipal de Obras, solicitando troca de lâmpada na rua Copa 19, quadra 19, lote 3, residencial Copacabana. Vereador Luzimar Silva à Secretaria de Obras, solicitando recapeamento asfáltico na rua Túlio Siqueira, quadra 11, lote 14, bairro Calistópolis. Vereador Valdete Fernandes à Secretaria de Obras, Gerência de Iluminação, solicitando troca de lâmpada em toda a seção da rua Pedro Paulo, bairro Vila Verde, com o número dos postes aqui descrito. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Dr. Zaqueu Crispim, esquina com a rua Professora Esther Amaral, bairro Buganville. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua PP 14, esquina com a Avenida Colorado, Parque dos Pirineus. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Argentina com a rua Alemanha, Boa Vista. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Turquia, bairro Boa Vista. Vereador Mauro José Severiano, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando plantio de 30 árvores frutíferas no alto do Morro da Capuava, no bairro Bom Sucesso. Vereador Mauro Severiano, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de substituição da parada de ônibus de metal vidro na Avenida Presidente Kennedy, quadra 14, lote 8. Seria CMTB. Vereador Mauro Severiano, à Secretaria de Obras, solicitando a instalação de tubulação junto à parada de ônibus, resta instalada na Avenida Presidente Kennedy, quadra 7, ao lado da Igreja de Cristo, Praça dos Romeiros. Vereador João da Luz, à Secretaria de Obras, solicitando efetivação de troca de lâmpada na Avenida São Francisco, quadra 12, Avenida Francisco Alves, quadra 12, lote 18, bairro da Lapa, com o número do poste. Vereador João da Luz, à Secretaria de Obras, solicitando revisão e troca de lâmpadas nos postes da rua RF6, quadra 4, lote 17, residencial Florença. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Eu ouvi aí um requerimento sobre a instalação de bueiro ao lado do ponto de embarque e desembarque da Avenida Presidente Kennedy. Na verdade, perto da Praça dos Romeiros. Na verdade, tem que solicitar ao secretário de obras que se faça a revisão em todos os pontos de embarque e desembarque, pastor Elias, que chega, fosse instalado dentro da pista e criou uma barreira natural e a água está empoçando. Então, onde não tem a ponto de captação, vereador Mauro, eu acho que o requerimento é do senhor, realmente está empoçando. Ela aperta para as obras, está virando uma piscina. Então, nós precisamos pedir, não apenas nesse local, em todos os locais e aonde tem o bueiro também, manter ali a limpeza, porque lá próximo à Avenida Presidente Kennedy, ao lado ali, para baixo do primeiro posto dessa SOS Criança, nós já temos lá, nós temos o bueiro, mas ele também está obstruído. Nós já fizemos ofício para limpeza. Então, assim, faltou essa observar essa questão também aí em relação a esses novos pontos de embarque. Devolvo a palavra.
A discussão dos requerimentos, vereador Mauro José Severiano.
Discutir também, senhor presidente.
Senhor presidente, é sobre um requerimento meu aí, quatro requerimentos, sobre uma planta de árvore frutífera no Morro da Capuava. Ali precisa, vereador Angeli. Agora, por outro lado, senhor presidente, aqui parece que está vendendo peixe, né? Aqui, as feiras, tanto na cidade, tem mais uma feira, e ninguém presta atenção. Mas, senhor presidente, é sobre a palavra do meu amigo Leandro sobre o nosso ex-secretário do meio ambiente aí. As pessoas, quando estão precisando de voto, né? É engraçado, né? Agora não é o caso disso, não. Mas deixando as brincadeiras de lado, também quero fazer aqui um comentário sobre o ex-secretário do meio ambiente, pastor Wenderson, sobre aquela retirada de árvore, pastor. E você teve a ousadia de levar os biólogos e ver realmente se aquelas árvores ali prestavam ou traziam danos ali para os transeuntes, também os carros, os veículos ali. E já estava precisando mesmo. Entrava prefeito, saía prefeito, entrava secretário, saía secretário, e ninguém tomava providência. E quando a gente vê essas chuvas de verão aí, né, trombas d'água aí em Goiânia, aqui em Anápolis, tantas árvores tombadas aí, e ninguém tomava providência. Parabéns a você, vereador e ex-secretário. É assim que se faz e ajuda a construir uma cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, na verdade, usar esse espaço para cobrar da Secretaria de Obras um requerimento que nós fizemos, já tem umas duas semanas, lá na rua Hassan Elias, quadra 45, lote 14, bairro São Carlos, pastor Elias. Lá hoje plantaram umas três bananeiras lá, porque o buraco está mais ou menos de um metro e meio, onde estava abrindo-se uma cratera no meio da rua. Então, próximo ali da unidade Missão Vida, precisamos realmente, gostaria que o nosso secretário pudesse tomar uma providência. Hoje, na verdade, eu acho que nem só o tapa-buraco resolve lá, pastor Elias. Lá tem que se fazer um trabalho, porque cada dia que passa, cada chuva abre-se mais buraco. Está no porto das casas, está impedindo as pessoas poderem passarem até mesmo de pé, às vezes, lá, dificultando. Então, secretário Francisco, por favor, por gentileza, queira olhar a situação desses moradores lá da rua Hassan Elias, quadra 45, lote 14, bairro São Carlos, porque realmente é um caso, se não mexer agora, daqui um dia nós teremos que fazer até mesmo um novo asfalto lá, porque está, cada dia que passa, está abrindo mais. Botaram as bananeiras, duas, três bananeiras lá para tentar sinalizar aquele perigo existente ali no bairro São Carlos. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui também discutir e cobrar do nosso secretário de obra, Francisco Lacerda, uma resposta, Lélio Alvarenga, de vários requerimentos que eu tenho feito, inclusive um, é ali na Avenida Independência, onde liga o bairro de Lourdes ao Flamboyant. Na baixada ali, existe um córrego. E eu tenho, já encaminhamos requerimento através dessa casa, já pedimos. Aonde passa os pedestres ali, Américo? Está tudo acabado, não tem como passar uma cadeira de roda. E até hoje, resposta nenhuma daquele serviço ali. De colocar também os guarda-reios ali para os alunos não caírem dentro do córrego, até hoje nada. E o outro requerimento que eu quero falar aqui, pedir com amor, com carinho ao nosso amigo Francisco, é a questão da travessia dos moradores ali da Ribuleira, aonde sai do Verona e travessa e vai para a antiga chácara lá do sanatório. Eles não estão tendo como atravessar. É só chover, a dificuldade é muito grande. E eu preciso que o nosso secretário veja com carinho como vai ser feito para levantar aquilo ali, para dar condições deles atravessarem ali. São essas minhas palavras, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, abertas as comunicações. Já inscrita a vereadora professora Geli.
Comunicando também, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas, senhor presidente, comunicar às famílias aí dos autistas, da família dos Anjos Azuis, que no dia 9 de dezembro, a partir das 14 horas, ali na Avenida 24 de agosto, na Igreja Assembleia de Deus, estará sendo realizado o Natal Azul. Então, comunicar a todas as famílias que é uma realização da ASPA. Agora, pastor Elias também faz parte da ASPA. E nós estaremos ali recebendo os Anjos Azuis com toda uma cerimônia, todo um trabalho do Natal dedicado a esses anjos. Então, pastor Reamilton, presidente da ASPA, está à frente aí do trabalho, junto com toda a diretoria. E nós queremos comunicar e convidar a todas as pessoas, né, que tem um anjo azul na sua casa, que possa levar, que vai ter um ambiente todo especial, respeitando, né, todas as diferenças dos autistas, e que eles possam, juntos ali com seus familiares e junto com a ASPA, celebrar o Natal Azul. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a todos que estão nos ouvindo que amanhã, às 9 horas, nós teremos aqui uma sessão solene em comemoração dos 20 anos dos colégios militares no estado de Goiás. E contar com a presença dos nossos nobres pares, que eles puderem estarem presentes. Estaremos aqui homenageando os 3 colégios, César Toledo, Gabriel Issa e o Arlindo Costa. E também, em seguinte, o nosso lá do bairro de Lourdes, Onofre Quinan. Então é um prazer poder estar recebendo aqui amanhã os nossos militares, os alunos, que vão ser homenageados aqui amanhã com essa sessão solene pelos 20 anos do Colégio Militar aqui no estado de Goiás, que tem feito um grande trabalho junto de toda a população. Ainda pelas comunicações, senhor presidente, hoje é comemorado o Dia Internacional do Voluntário. E eu fiquei feliz porque esta casa votou uma lei na questão dos voluntários. Eu estava olhando, Américo. Eu assisti uma palestra ali na Uni Evangélica com o Fábio Silva. Ele abriu uma ONG em Recife, Lélio. Transforma Recife. Só trabalho com os voluntários, só. Todo tipo de profissional existe dentro do voluntariado dele. Inclusive, tem nas ruas, nas avenidas de Recife, aqueles painel de LED colocado como voluntariômetro. É uma coisa mais linda do mundo. Já construiu creche, transformou, mudou Recife com o trabalho dos voluntários. Parabéns a todos aqueles que são voluntários. Eu sou voluntário, já me fiz voluntário muitas vezes e sou inscrito, inclusive hoje, na AGR, em vários órgãos, como voluntário. Trabalho como voluntário. Parabéns a todos por esse dia do voluntariado. Deus abençoe, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, querido vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo presidente. Presidente, na verdade, usar esse espaço aqui bem rapidinho, só também para cumprimentar o Richaldes, né? Que Deus te abençoe, muita paz, saúde, muitos anos de vida. Que você continue sendo esse profissional exemplar, sempre dedicado aqui às comunicações, ao seu trabalho aqui, né? Nesta casa, onde o senhor passa. E também, mais uma vez, né? Cumprimentar mais uma vez meu amigo doutor Olegário, pela passagem do seu aniversário. Desejar-lhe paz, saúde, muitos anos de vida, muita felicidade. Que o senhor possa continuar sempre sendo esse cidadão humano, onde sempre tem a caridade, tem o ato de atender aquelas pessoas que te procuram. Então, parabéns, doutor Olegário. É uma alegria, realmente, contar com um cidadão igual o senhor na nossa cidade. Que possamos ter 10, 20, 50 Olegários para podermos solucionar os nossos problemas da saúde aqui da nossa cidade. Parabéns, felicidade, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente, e devolvo a mesma à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo outros assuntos retratados, a presença de Deus vai encerrar a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, em horário regimental. Muito obrigado a todos.